Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, São Paulo! Saia Justa começando ao vivo no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, nessa cidade que nos acolheu, acho que a todas aqui mesmo.
Sim.
Olha o relógio, 22h37, 27h28. Vem, porque a Pete, a Mônica, a Gabi e eu estamos aqui. Estamos aqui com muita vontade de estar aqui. Nas comemorações brasileiras nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, por exemplo, já são 48 medalhas. E até domingo vamos aumentar esses ouros, pratas e bronzes. Sem contar que também estamos comemorando mais de 100 ouros na história dos Jogos Paralímpicos. Ó, Pete mandou muito bem no desabafo e comemoração.
Atletas.
Aliás, Ney Mato Grosso, de novo, parabéns. Parabéns,
tá,
pelos
parabéns,
80
amor.
Anos. E a gente comemora também a nossa convidada de hoje, a chefe, youtuber e empresária, Paula Carosella. Bem-vinda!
Ídola!
Não, imagina, pelo amor de Deus.
Agora mostra o desabafo pra gente. Vamos começar
desabafo, desabafo. O desabafo é... Pra qual câmera aqui?
Aí.
Eu preciso acreditar que a gente vai dar certo. É, que a gente, nós humanos, vamos dar certo.
Microfone, microfone.
Que a gente, nós humanos, vamos dar certo. É, eu preciso muito acreditar que a gente, como gente, vai dar certo e vai funcionar e vamos ter um futuro. Porque eu preciso disso para hoje.
Eu acredito. Eu acredito.
Eu preciso muito acreditar. Às vezes, com as coisas que a gente vê e a realidade que a gente está vivendo, fica difícil acreditar que vamos ter um futuro.
Fica.
Mas eu sei, eu quero acreditar. Eu sei que tem mais gente boa do que ruim.
Sempre.
Não tenho dúvida.
Mais.
Mas eu preciso dessa fé e dessa verdade de que tem algo, sabe? Não é só agora. A gente está indo para um lugar melhor. Preciso acreditar.
Axé, evoé. Amém. E você, quer comentar, trocar sua ideia? Participe usando a hashtag SaiaJusta no GNT. Agora vamos nessa. Como anda o seu nível de satisfação com a vida em comparação com a dos outros? Comparar pode até ser benéfico, mas em alguns casos, fazer analogias com a vida alheia pode dar ruim e gerar uma ansiedade e até depressão. A vida dos outros nas redes sociais parece sempre melhor, mais colorida, mais viajada, mais animada, enquanto a nossa fica naquele rame-rame de sempre. Aí eu pergunto para vocês, e fora dos stories, tá tudo bem? Vou perguntar para vocês. E aí, fora dos stories, tá tudo bem na vida real? Por que que a gente... É aquilo que eu falei, comparar é benéfico. Quantas vezes você já deve ter comparado o seu restaurante com o de um outro para querer fazer melhor, para querer fazer diferente. Mas viver comparando a vida da gente com aquela...
Não, é doente. É completamente doente, mas é que eu acho que tudo parte do... Qual é o ponto de partida? Quem está olhando? Qual é o filtro de quem olha? Quanto você acredita que essa é a verdade absoluta? E como está o teu amor próprio? Né? O quanto você acredita que você basta, que você é suficiente? E que então o outro é o outro. A gente não precisa se comparar com o outro. Mas para isso precisa de muita estrutura. E as pessoas não... estão tendo, não está tendo.
Estrutura, maturidade.
Essa estrutura, né? Uma estrutura de maturidade.
Emocional,
de,
né?
De autoestima, de ter ficado perto de uma verdade para entender que a maioria das coisas que a gente vê é aquele momento do clique perfeito, mas depois, antes e depois, está uma merda também, né?
O clique perfeito. Exatamente. Que teve uma edição, que teve o filtro. Vamos fazer essa rodada rápida. E fora dos stories, está tudo bem, Mônica?
Não, não está tudo bem, amor. Não, por exemplo, eu concordo, eu acho que a gente se compara, sempre se comparou, é natural. A gente se compara, a gente cresce também, a gente evolui, né? Para a gente se aprimorar. Mas eu acho que realmente as redes sociais, elas amplificaram demais isso, né? Porque ali é todo mundo se divertindo. E é isso, eu fiz a placa falando, não dá pra gente se comparar nem com o que a gente posta. Eu acabei de postar uma foto aqui agora, né? Da roupa que eu tô usando. Eu tô muito cansada hoje. Então, se fosse a realidade, eu estaria assim, ó. Eu tô feliz na foto. Então, assim, eu acho que a fotografia já nasce mentirosa, talvez. Entendeu? Não dá pra gente acreditar.
Em muitos casos, nas redes sociais, sim.
É, então assim, você não pode acreditar 100% naquilo, mas eu acho que a gente pode fazer um filtro realmente. Coisa que me faz mal, eu...
Mas requer...
Deleto.
Maturidade.
Sim, requer maturidade pra você entender que aquilo ali...
Muito.
Entendeu? Pra que aquilo ali não, é irreal. Agora, o que mais me preocupa é minha filha. Júlia vai fazer 12 anos amanhã, tá, gente?
Parabéns, gente.
2 de setembro.
12 anos junto com o Furaquê.
12 anos. Eu entrei aqui no Sai, ela tinha 3 aninhos.
Que amor.
Fazer 12 anos amanhã. E eu falei dela, além do aniversário, é porque ela é apaixonada por uma cantora chamada Olivia Rodrigo.
Sim.
E é uma cantora de 18 anos, é americana, que lançou uma música chamada Jealousy. E eu até conversei com a Júlia sobre essa música, baseada nessa nossa conversa de hoje.
Sim.
E que ela foi viciada em redes sociais. Essa música Jealousy, ela fala: eu comecei a querer a vida de uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Então, eu sempre falo pra Júlia, eu fico muito preocupada, porque eu acho que essa idade dá de formação. A gente vive num país machista, patriarcal, as meninas já se comparam, já tem essa luta com o espelho desde novinha. Então, eu sempre converso com ela: meu amor, não acredite na maioria do que você vê aqui.
Essa geração é uma geração que eu acho que vai ser muito prejudicada. A gente tem que conversar muito mesmo.
Sobretudo as meninas,
com os nossos filhos, com as meninas, com os meninos. As meninas sofrem muito mais com essa parada.
As pesquisas mostram que as meninas sofrem mais.
Sofrem muito mais, principalmente com essa parada do padrão e de todo mundo editar. E é Facetune pra lá, Facetune pra cá. Uma coisa que eu tenho feito muito é um unfollow terapêutico. Que é dar uma olhada nas pessoas que eu tô seguindo, ver se a pessoa tá me fazendo bem mesmo. Tá sendo legal esse conteúdo que essa pessoa tá postando? Porque às vezes a gente acaba seguindo umas pessoas que a gente também não acaba alimentando isso.
Claro.
Seguindo pessoas que estão postando os conteúdos que a gente sabe que são falsos, mas a gente tá lá seguindo essas pessoas.
Mas a gente sabe que são falsos, a gente é uma minoria na parada da história, entendeu? O grande drama é a quantidade de pessoas que acreditam naquela vida irreal.
Eu
e que ficam querendo
acredita,
saber a grama
não,
do vizinho
Astrid.
Mais verde.
Olha,
eu acho que acredita,
o Instagram
é o problema. Não, porque eu acho que a galera não sabe usar os recursos.
Fala dos stories, tá tudo bem?
Às vezes sim, às vezes não. Mas eu não costumo também fazer só postar as coisas que a rede te pede ou cumprir uma conduta que tem que ser mostrada ali. Eu não tenho esse compromisso. Acho que dependendo da sua profissão ou dependendo do que você faz, a pessoa também fica tão comprometida que às vezes ela nem pode se mostrar de verdade. Entende?
Uhum,
dependendo
super.
Do que você faz. Então, mas eu acho que a grama no Instagram do vizinho é sempre mais verde. Agora, em relação à comparação, eu acho que o ser humano sempre se comparou. A grande diferença é que, sei lá, Hollywood, vai, você olhava Bette Davis, aí você fala, puta, cara, quero ser a Bette Davis, mas é a Bette Davis. Não é aquele, não são pessoas que estão ali todos os dias e a gente se sente como uma pessoa comum e não como um objetivo inalcançável. Né? Tem essa diferença,
sim,
eu acho. Ou essa era imagética,
né?
Todo mundo tem um Instagram,
tem
não
essa
só
falsa
Madonna,
sensação,
entende?
De que todo mundo pode ser famoso por 15 minutos.
Mas vocês não acham que também tem uma padronização tão exagerada, né? Todo mundo que é bonito é igual de bonito, todo mundo,
sim,
que posta,
também.
Posta a mesma coisa.
Sim,
todo mundo,
sim,
faz a mesma dancinha e todo mundo vai ao mesmo,
sim,
perfil.
Sim.
E aí você chega uma hora que você fala, nossa, que bom que eu não sou aquilo.
Sim. É, total. Total. Outro,
claro,
dia eu tava passando e falei,
até
comentei assim com o Daniel, falei, cara, eu não sei mais quem é essa cantora ou essa outra cantora, porque, assim, com todo respeito, mas assim, é o que você falou, existe um padrão que atende à demanda do momento, né? E até um padrão
uma
fotográfico.
Fórmula, né? Uma
então,
fórmula.
A Mônica falou, a foto já nasce de mentira. Eu não sei, porque antigamente tem vários tipos de fotografias que, na real, não são isso. Se a gente pensa no trabalho de um Bob Gruen, se a gente pensa
não, foi isso
no trabalho
que eu falei,
do
as
Sebastião
fotos
Salgado,
das redes sociais.
Mas dizem,
né,
que todas. Não, eu vi isso de uma fala da Rita Von Hunt, que eu sou apaixonada. E é real, assim, se você parar pra pensar, quando você congela aquele
hoje,
momento.
Né?
Eu acho que qualquer época, quando você congela aquele momento, não necessariamente é aquilo. Então, assim, é muito questionável, né? Claro, é muito questionável tudo ali que você vê numa fotografia. Mas eu acho que hoje, essa padronização que a gente está falando, é isso, é você tentar atender a um sucesso, Porque o sucesso hoje é esse. A gente está correndo atrás desse sucesso, então todo mundo faz a dancinha. Porque o que está engajando agora é isso. O que está rendendo agora é isso.
Mas eu não acho que as pessoas estão se enganando. Não, porque eu acho todo mundo sabe mexer na ferramenta. Todo mundo sabe que tem o filtro tal, que o teu rosto vai ficar mais claro.
Gabi não sabe,
todo mundo
não.
sabe sim, Astrid.
Não
todo
sabe,
mundo
não.
Sabe.
Tem uma...
Eu acho...
Não sabe, não, Gabi.
Eu
não.
Acho que
Gabi,
sabe.
Você acha que essa menina ficou viciada, escreveu essa música de dor, teve que parar, teve que fazer um detox... Não sabe. As pessoas talvez acham que sabe, mas se influencia. De alguma forma, faz mal.
Sim, influencia, mas a pessoa está se enganando, porque ela sabe. Não, se eu usar esse filtro aqui, o meu nariz vai ficar mais fino, meu olho vai ficar maior, eu vou ficar com batom. A pessoa sabe. Todo mundo, quando posta uma foto, está fazendo ali uma edição.
Eu acho que tem uma galera aí que não sabe. Tanto é que diz que é comum, hoje em dia, chegar com a foto de... Com a foto de fulano de tal, ciclano beltrano, que está ali na rede social, para ter... Aquele cabelo, aquele nariz, aquela maquiagem.
Ai, mas é assustador.
É. Aliás, é tão assustador que já não é de hoje que tem aqui na USP um laboratório de tratamento para pessoas que já são viciadas nessa vida irreal das redes sociais, porque não conseguem chegar lá naquele padrão. E por falar nisso, deixa eu botar um psicólogo na roda. Vamos ouvir o que o psicanalista Christian Dunker, nosso parceiro aqui de Saia Justa, tem a dizer sobre isso.
Isso depende da nossa história evolutiva. Imagine se a gente não se comparasse com outros animais e dessa comparação tirássemos consequências em termos de perigo, de ataque, de defesa. Uma boa comparação, ela se dá... quando a gente leva em conta a história dos nossos próprios ideais. A história de como eles se compuseram para a nossa cultura, para o nosso gênero, para a nossa raça, para a nossa condição de classe. Ou seja, como, no fundo, aquele ideal é seu. Em tese, a comparação realizada com esse lugar, que a psicanálise chama de ideal do eu, ela não gera culpa. Ela pode gerar um rebaixamento de si, assim, um sentimento de que bom, nós não estamos à altura, mas não culpa, não que você esteja fazendo algo errado, mas que você simplesmente não está à altura desse ideal. Iniciar o uso mais tarde, né? Então não levantar, epa, primeira coisa Insta, segunda coisa Twitter, não faça isso, tome o seu cavalo, leia. Né? Não, mas é a mesma coisa o jornal no papel e o jornal no digital. Não é, porque justamente o digital tem essa experiência para nós, corporal, de, opa, tem uma resposta de lá, ela é comparativa, tem juízos, eu posso opinar, tem o clique. Né? Então, adiar um pouco a relação com isso. Quando for entrar, ter ciência de que o que a gente quer exatamente com aquilo, o que a gente está prestando atenção, qual é o nosso modo de uso, evitar aquele uso assim, não tenho mais nada para fazer, então eu vou me ocupar com algo, vou entrar no timeline e ver o que o outro tem para mim.
Esse lance é importante. Outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu tirei da minha frente tudo que eu considero tóxico. Assim, eu quero coisas que me agreguem conteúdo, quero ver coisas que me inspirem, que eu me sinta crescendo, aprendendo. Quando eu sinto que tem algum tipo de conteúdo e perfil que é tóxico, que desperta esse tipo de sentimento de baixa autoestima, de inferioridade, de que eu não pertenço a isso, de que tá, eu tiro aquilo da minha frente, não porque eu queira fingir que aquilo não existe, porque isso existe, né?
Não, mas faz parte do mundo. Ponto final, né? Mas porque você, o tempo todo que a gente está conversando aqui, eu percebo que é necessário ter maturidade para isso. E a grande maioria que está lá não tem esse equilíbrio emocional, né, para ter aquilo dali, ter esse discernimento de tirar o que é tóxico. Quanto tempo você demorou para tirar o que era tóxico de você, Gabi, por exemplo?
Nossa, vindo o Christian Dunker falar, eu fiquei pensando muito, bom, eu acho que eu estou num caminho muito melhor, mas foi dessa parada de apanhar, hater e tudo isso, e eu realmente tenho feito muito isso. Além do unfollow terapêutico, eu vou e, peraí, aqui que eu preciso entrar aqui para quê? Ah, tô lançando um álbum novo, tenho que postar sobre isso. Vou postar sobre isso. E nem para ler notícia, e eu entro meio na rede social assim, correndo, faço o que eu tenho que fazer, do meu trabalho saio, porque estava me fazendo muito mal. Eu tive que passar por um processo de terapia e de muito tempo para poder me recuperar. Então, esse unfollow terapêutico, assim, dá aquela limpa e tirar uma galera, perfis de notícias, coisas que não estavam me agregando, assim, me ajudou muito, porque essa questão da maturidade é super importante. É. Mas eu acho que não é que as pessoas não tenham maturidade. Elas sabem, mas mesmo assim elas querem comprar a mentira.
Eu acho que é mais perigoso
ainda.
Eu discordo, porque eu vejo... Eu não estou falando de gente da nossa idade ou com o nosso poder de conhecimento e decisão. Eu vejo uma gama maior de gente, sobretudo as meninas mais novas. Eu acho que ali é que está o problema e ali que está mais influência.
Mas elas sabem que é mentira, porque elas também, quando vão postar a foto delas, elas também estão usando o mesmo filtro, elas também estão fazendo a mesma dancinha, mas elas querem essa mentira para elas.
Eu acho que
agora, Paula, como é que
eu acho que eu concordo que para as meninas não é mentira, porque o que a rede social cria é uma outra realidade. E se nessa realidade existe, para uma criança ou para alguém que ainda não tem muito conhecimento, sim, não é uma mentira.
Para uma
é simplesmente
criança,
uma outra
sim.
realidade. É. Então, nessa outra realidade, é válido e é verdadeiro. E aí que está o perigo.
E aí, exatamente.
A gente tem discernimento,
nossa.
Mas nessa idade tão tenra,
não
se tem discernimento.
Super
aí, Gabi, o que acontece? Elas colocam um filtro que vai afina o nariz e aumenta a boca. Ah, eu sei que isso aqui é mentira, mãe, todo mundo está fazendo. Mas daqui a um tempo, ela vai querer fazer isso na vida. Entendeu?
Sim, mas eu tô falando a mesma coisa.
É
ela, mas ela sabe que é mentira.
Não, amor, daqui a pouco ela vai querer afinar o nariz real. Não,
sim,
só no, não,
mas
só no
ela
aplicativo.
Vai querer afinar o nariz
real. Vai querer
real.
Aumentar a boca real. Você sim. vai começar influenciando por essa mentira.
Isso,
isso
já
vira
está
real.
Acontecendo.
Sim, e sabe uma coisa que me impressiona
eu
muito
acho que a
gente também?
Tá falando todo mundo a mesma coisa.
E uma coisa que me impressionou muito, outro dia passei de carro e parei na frente de uma clínica de estética que tinha uma TV gigante que promocionava os tratamentos sobre uma avenida grande. E você via uma mulher bonita, e nessa mulher bonita apareciam seringas. Isso na rua, tá? Oi? Então aparecia uma seringa e a boca dela ficava enorme.
Ah, não.
Aí aparecia uma gotinha que pingava e ela perdia todas as rugas. Então, essa transformação instagrâmica, ela acontecia, se você entrava nessa clínica, você já saía mudada. Isso me deu muito medo, porque é a continuação daquilo. Né? É a continuação disso que a gente vê.
É a realização.
E como isso chega agora, na real. Então, criou-se um outro mundo. A gente precisa estar o tempo todo se disciplinando para entender que esse outro mundo não existe. Não o que acontece lá dentro. Não a vedete maravilhosa. Sim. Não você no seu melhor momento. Não a Mônica postando uma foto exausta, mas que aparece maravilhosa. Toda outra coisa que a rede social cria é um outro mundo. E a gente precisa viver nesse. Então, como o psicólogo falava, quando a gente não pode perder tempo na rede social, é porque a gente perdeu a costume de fazer pequenas coisas no cotidiano. Sim, arrumar uma gaveta, claro. Limpar uma colherzinha, descascar uma cebola, sei lá, fazer a barra da calça. Quem faz barra da calça? Assim, de verdade, você pegar uma linha, uma agulha...
Não, sabe, não porque remendar. Deve ter um aplicativo que faz
olha,
isso.
E, outra, e além disso, é a vida que as meninas veem ali, de muito glamour, de muita diversão, de muita festa. E aí você para e fala, tô entediada. Mãe, tô entediada.
E é o instantâneo. A rede social trouxe o instantâneo, o prazer do imediato. Então não se espera para mais nada.
Não, pra
é
nada.
Foda, é muito perigoso. Você compra uma coisa na internet e chega no dia... Hoje a minha filha queria um Pop-It, porque agora é tudo,
tudo
Pop-It.
É Pop-It. Tudo é Pop-It. Fidget toys.
Encontrei um que chega hoje.
É, tipo hoje.
E aí eu falei, isso, e por dentro eu falei, isso é culpa minha. É. Porque eu sou a rainha de comprar a porra da coisa que chega hoje. Vou parar de comprar, não chega mais nada.
A gente não consegue esperar até o amanhã.
O negócio chega é o seguinte. Boa mesmo é ir à feira, né? Uma coisa que eu não suporto na sua área de comida, eu não consigo entender como é que vem, pra que que vende no supermercado a fruta picada?
Faço a mínima ideia. Eu acho que é a mesma pessoa doente que tá viciada no Instagram, que compra tangerinas cascadas.
Próxima pergunta. Você é de levar desaforo para casa? Eu acho que não, mas ela só vai responder no próximo bloco. Você tem sempre a resposta na ponta da língua? Vamos debater daqui a pouquinho no próximo bloco. Volta, tá? Estamos de volta com o nosso Saia Justa para saber quem é você na hora de rebater um desaforo. Tem gente que, diante de uma ofensa, é ninja. Ouve e responde na hora. Mas tem gente que, diante de um comentário ofensivo, tipo racista, homofóbico, coisas muito graves, não consegue dar uma resposta à altura. Só realiza o tal desagravo quando chega em casa, no dia seguinte, horas depois. Será que precisa de treino, então, para ter respostas na ponta da língua? A rapper, historiadora e escritora Preta Rara da Letra.
Maravilhosa.
Assim, ó, quando eu escuto algum comentário racista, machista, gordofóbico, de que forma que eu reajo? Hoje em dia eu deixo a pessoa com vergonha, entendeu? Porque quem tem que se sentir envergonhada é ela e não eu. Sabe, já passei por várias paradas, principalmente na internet hoje em dia, né? Então assim, eu canto rap, já chegou de eu ir num evento que eu ia cantar com demais outros grupos e o apresentador machista falando que eu não ia cantar, porque meu nome não tava no set list. Eu falei, querido, você parou pra ver o Bunny? Tá vendo essa foto aqui? Sou eu vou cantar sim, né? Porque ele achou que eu, por eu ser mulher, eu era a única mulher ali no palco, eu não tinha o direito de cantar e não era pra eu cantar. Então, tipo, ele falou e eu rebati e pronto. Então, assim, eu rebato. Se a pessoa fala algo, eu vou lá e respondo. Mas lembrando que nem sempre é assim. Às vezes você tá num lugar que você não esperava que você iria ouvir aquilo e aí você acaba se silenciando, né? Se sentindo silenciada, calada. E aí volta pra casa com a cabeça a milhão, pensando, nossa, por que que eu não falei isso? Por que que eu não falei aquilo?
E essa sensação é horrível.
E aí, Paola, responde. Você tem cara, pegada, de que não leva desaforo pra casa. Tipo meu time. Mas como é que é você? Na hora do toma lá, da cá, você responde?
Eu acho que se a resposta vai virar um prêmio para aquele escroto ou pessoa horrorosa que falou alguma coisa de mim, tipo, se essa agressão é uma provocação para cair naquela trampa, então a tua resposta vira aquele prêmio, aí eu fico caladinha, deixo no silêncio absoluto, não vou dar o que eles querem. Se é nas redes sociais, eu cada vez respondo menos, porque as redes sociais viraram num ambiente, como a gente já falou, extremamente tóxico, e sobretudo Twitter, né? Onde você só fala uma frase e parece que você está dando um statement que é único. Hoje ódio, hoje amor, hoje fofura, hoje um partido, ou do outro. Não tem complexidade, é aquele statement, parece até o nome da rua, né? Tipo, a Paola é isso. E não tem mais nada. Então, cansei bastante. Se é numa conversa pessoal, ia estar muito legal dar uma resposta para deixar a pessoa no seu lugar. Ela sai assim, super bonita, elegante. Tipo, você não vai, né? Pá. Gosto.
Mas acontece de você chegar em casa em algumas situações, talvez até pessoais ou não, e de falar, puta que pariu, devia ter respondido.
Ups! 3 dias depois, essa era a resposta que eu deveria ter dado.
Total. Eu sou essa pessoa.
Muito.
Você também é dessa pessoa? Você responde na hora ou engole?
Depende muito do meu humor do dia. Eu acho que depende muito da situação. Por exemplo, como a Preta estava falando, passar por racismo, a pessoa vai ter uma resposta. E hoje eu estou com uma tática nova. Eu tento vir com um certo constrangimento. Sabe deixar a pessoa constrangida? Mas um constrangimento que vai fazer ela, pelo menos, refletir um pouquinho. Sabe? Isso é muito necessário. Porque quando a gente fala desses assuntos, é difícil chegar para a pessoa e dizer assim, mas você já parou para pensar que isso aí que você está falando é uma merda? E a pessoa fica... Caramba, ela está apontando uma coisa sobre mim e está dizendo uma coisa que eu não tinha percebido. E as pessoas ficam muito desconfortáveis. Então, acho que esse desconforto é bom para produzir boas discussões.
Então, você acha que pode existir treinamento? Eu estou sempre fazendo pergunta, legislando em causa
com
própria.
Com certeza, pode existir sim treinamento. Maturidade também conta. Conta muito isso que Paola falou. Vale a pena entrar nessa discussão, responder essa pessoa? Sabe? Realmente, essa resposta, esse peso, porque às vezes você fica com um lugar de constrangimento, de eu vou responder, eu não vou responder, aquilo dói em você, e será que vale a pena?
Mas em questões de racismo, homofobia,
Eu acho que em relação a todos esses preconceitos, a gente tem que responder sempre.
Na hora.
Mas o melhor, o que eu tento fazer, ensinar para as minhas crianças é responde, se defende.
De que forma?
Nossa, Astrid, é porque hoje em dia a parada é tão velada. Semana passada a gente falou um pouquinho disso, a Jessica Ellen estava aqui. E quando você perguntou para ela sobre o primeiro racismo que ela tinha sofrido e tal, e quando ela te devolveu aquela pergunta, aquilo foi uma parada que a gente tem que fazer tanto. E eu falei um pouquinho sobre o racismo que a minha mais velha está sofrendo na escola. Só que quando eu sofria racismo na escola, ou na minha infância, as pessoas chegavam e falavam, ah, nega isso, tal, tal, tal. Hoje em dia, é o cochicho, é uma risada, é você isolar uma criança. Exclusão, sabe? O que o Gabriel passou. Então, você tem que ensinar com muita inteligência, tem que ter muita atenção e fazer com que a criança já comece desde muito cedo a saber responder e lidar com a saúde mental dela. Porque é muito difícil você chegar para uma criança e falar para ela se defender de racismo. É um absurdo, sabe?
É triste.
Tendo que ensinar a criança a brincar, a se divertir.
Mas é importantíssimo.
Mas é importante. Chega, ó. Chega.
Eu acho que a gente tem que tirar da criança o melhor dela. Então, o Gabriel é tão sarcástico, engraçado quanto eu. Então, eu tenho treinado ele para ele responder com sarcasmo, que vai gerar desconforto na pessoa. Vai deixar a pessoa numa saia justa, literalmente.
Literalmente.
Tem que deixar.
Mônica, você falou que você é a que não responde.
Depende. Tem várias situações.
Pra te tirar do sério, deve demorar.
Não, tem situações que eu engulo. Não é engulo. Eu, na hora, não dou resposta que eu gostaria de ter dado. Porque eu levo um tempo para elaborar. Que eu acho que isso tem um lado ruim, que eu gostaria assim, de ter dado aquela resposta certa, né, na hora. Então, eu elaboro. E que tem um lado bom, porque você elaborou e eu volto a falar com a pessoa.
Mas tem uma diferença aí. Pode ser que em alguma situação, porque foi uma coisa tão absurda, tão surreal, que você não está acreditando que aquilo aconteceu.
Cara, mas quando é muito absurdo, eu acho que a resposta vem. Porque aí, senão, vira até um comportamento cínico, assim. Você não pode deixar passar, quando é muito absurdo. Mas, em algumas situações, eu não explodo, que tem um lado bom de quem explode, porque bota pra fora, mas também fala muita merda, né? Fala coisa que não deve.
Pode perder a razão.
Pode perder a razão. Você engolir também é ruim, que isso pode também te causar frustração, te deixar angustiado, por que eu não falei, mas ao mesmo tempo tem um tempo de elaborar. E tem uma técnica que eu uso, que é a seguinte: quando vem alguma coisa ou machista, ou alguma coisa que me incomoda, eu devolvo o seguinte, assim, não entendi. Aí volta pra pessoa, não, eu falei que eu acho um absurdo você achar que você pode fazer isso. Eu falei assim, cara, não entendi. Aí a pessoa começa a refletir.
O constrangimento é muito
que
bom.
Que ela tá indo por um... refletindo o que ela tá fazendo, o que ela tá me perguntando. Isso aí é machista, isso aí tá fora do tom. Então, acho que essa é uma boa técnica, você devolver com uma pergunta, né? Ou levar a pessoa a refletir. Cara, não tô entendendo o que você tá querendo me dizer. Desculpa. O que você tá querendo me dizer? Não tô entendendo. Não tô entendendo.
E você, Pete?
Olha, eu acho que cada uma vai encontrar uma ferramenta para lidar com essas situações. Mas, normalmente, eu acho que ironia, inteligência e essa certa... dá essa volta, né, na situação, assim. Isso funciona muito, porque você desarma a pessoa. Né? Você desarma aquele comentário maldoso. E eu acho que, às vezes, não é necessariamente também como um jogo de tênis, que você só tem que rebater uma bola. Às vezes é para suscitar um bom debate. E, às vezes, uma frase um pouco mais provocativa pode render aquele debate. Ela não é necessariamente uma coisa bélica. Ela não precisa ser uma coisa bélica. Ela pode ser em prol de uma discussão. É como um advogado, que às vezes você tem que defender uma causa, um debate, por amor ao debate, digamos assim. Mas, por exemplo, eu costumo ter algumas coisas... Eu já contei para vocês a história do taxista, né? Que eu peguei. O cara dirigindo e, pô, o cara lá falando mal para caramba. Aí uma figura cortando assim na frente dele. Ele falou alguma coisa do tipo... Ah, tá vendo aí? Dirigindo desse jeito? Só pode ser mulher, né? Aí na mesma hora eu falei, ah, pode ser, mas com certeza aprendeu a dirigir com algum homem, né, meu senhor? Aí ele ficou meio... Ele não entendeu exatamente o que eu quis dizer. E eu falei para ele, com quem as mulheres aprendem a dirigir? Com quem nós aprendemos a dirigir até hoje? Nós, né? De onde vem essa questão? E por que, que ele pressupôs que era uma mulher? Então, às vezes, você lança uma frase que a pessoa nem entende direito, mas ela pode depois pensar sobre isso. E eu acho que esse tipo de frase rápida, de jogo rápido, isso melhora o nosso diálogo. Isso faz com que a gente não fique em defesa. Isso faz com que a gente se defenda sem necessariamente perder a razão. Porque, às vezes, você pode simplesmente, o que a Paola falou, dar uma ferramenta que não precisava. Eu preciso responder isso aqui. Isso vai render alguma coisa para o coletivo, não é nem para mim. É para o coletivo, né? Uhum.
É, porque realmente depende muito da situação mesmo. Porque às vezes a indiferença é a melhor coisa. Mas a indiferença, você não pode agir sempre indiferente. Senão aquilo ali vira, né, arroz de festa. Então você ser indiferente, esquece que ela é indiferente sempre. Você tem que ser indiferente de vez em quando para aquela indiferença causar alguma coisa. E, às vezes, o silêncio, como você falou, é realmente uma resposta. Tem coisas que você não tem que falar. Você não tem que comprar essa briga. A gente começa a escolher a briga também, né?
Total. É. Porque, muitas vezes, as provocações são apenas para receber atenção. Na hora que alguém te agrede e você fala, ai, desculpa, nossa, jamais teria imaginado que você ia me interpretar errado. A pessoa, desculpa, Paula, eu te amo. Imagina, eu que errei. Na verdade, eu te mal interpretei. Sobretudo nas redes sociais. Mas eu acho importante também que a gente traga essa pergunta que você fez para a realidade. Porque olha como todas nós, em seguida, fomos para as redes sociais. Né? Estamos esquecendo que na mesa de um restaurante a gente pode, até uma amiga, um amigo pode falar algo que nos incomoda e a gente não sabe muito bem como. Ou no relacionamento, a gente às vezes não sabe nem como brigar direito. E olha como nos intoxicou, ou como estamos intoxicadas com essa mensagem instantânea, com essa tela, né, que existe lá como um outro mundo, que nos conta uma história que não é a nossa concreta daqui. E se você me perguntar algo que me incomoda?
Nossa, em relacionamento e trabalho, eu fico dias pensando como responder. Nossa,
muito, mas essa questão da tela é porque ela acirrou todas as discussões e a gente...
E será que a gente
precisa dar tanto espaço? Eu tô vendo a gente tá falando aqui, mas eu fico pensando, na rede social não é assim, porque essa comunicação não violenta a gente acaba não conseguindo fazer. Porque as pessoas, elas estão levando como um hobby brigar na rede social.
É, então, mas eu acho...
Você pode ter relação com funcionário, relação com seu chefe, relação aqui. Pode acontecer alguma coisa aqui, eu falo, cara, eu deveria ter falado pra Gabi.
Sim.
A Gabi falou não sei o que pra mim.
Mas você vai encontrar ela amanhã e você vai ter essa oportunidade.
Sim, vai ter oportunidade.
Se você convive com claro, uma pessoa. Porque... E eu sou dessas, Paula, de que adoro uma boa discussão de mesa. Mesa de jantar, tomando uma.
Sim,
nossa, vai
também.
Pros assuntos mais...
Ah, você
mais
já convidou várias aqui, né?
Amo. Inclusive, eu tenho amigos que eu sento para debater.
Sim.
Não importa quem tem razão ali.
Não, nesses momentos eu acho o melhor. Mas eu quero voltar.
Mas eu acho que mesmo. Agora, só para. Eu acho que mesmo quando a gente tem a oportunidade de encontrar a pessoa, a gente tem a dificuldade de elaborar e falar.
De elaborar e falar. E quando alguém faz uma piadinha machista perto e a gente
está ali. Mas pode ser um amigo,
tem que estar
ali, faz aí, vai para casa. Por que eu não respondi? Mesmo você vai encontrar com aquela pessoa.
Paola, não pergunta para você.
A gente aprende, né? A gente aprende.
Pergunta para a Paola, de Giovana. Paola, você diversas vezes disse gostar de ironia. Acha que em momentos como esses, que exigem uma boa resposta, a ironia é uma saída inteligente ou interessante para ser utilizada?
Sim, eu adoro ironia. Eu acho maravilhoso, eu acho perigoso. Eu acho que a ironia serve quando o outro fala a mesma língua. E eu sempre fui, muitas vezes, a minha ironia foi mal interpretada como arrogância... Ou como grosseria, né? Sobretudo, né, sendo argentina. Agora eu sou brasileira. Acabei de ser naturalizada brasileira.
É diferente o humor argentino para o brasileiro.
Eu confesso, não quero parecer que... Ah, mas eu confesso que 21 anos no Brasil...
Já até esqueci.
E 21 anos dos 21 anos mais importantes, né? Porque eu cheguei aos 27, eu tenho 48... Deu isso, né? 27 mais 20 anos.
Não, você é péssima de matemática.
Deu 48. São os anos que a gente se constrói, né?
Sim.
Você
sim.
Se constrói com as raízes e as estruturas, né, mais importantes da tua vida. Então, assim, as minhas amizades, as pessoas com as quais eu faço grandes debates, os meus amores, o meu sócio maravilhoso, os meus amigos, é tudo Brasil. A minha psicanalista, a minha outra psicanalista, a outra psicanalista, a terceira psicanalista e a psicanalista da minha filha,
quanto,
tudo brasileiro.
Quantos?
Um monte! Um monte!
Uma pra cada... A minha psicanalista da segunda, a minha psicanalista
da terça,
de terça,
da quarta, da quinta, da sexta. É tudo um brasileiro.
Ela é argentina, é muita psicanálise para os argentinos. Né?
Muita, muita.
Então... Mas eu confesso que você tem uma pegada, para mim, eu não conheço como é, não tenho amigos argentinos de grande frequência. Eu não conheço o humor argentino, mas para mim a sua fina ironia é brasileiríssima.
Obrigada. Eu gosto de ouvir isso. Eu acho que é uma mistura de muita coisa, mas de fato, meu grande aprendizado de pessoa aconteceu aqui.
Sim.
E muito na porrada, precisamente por ser uma argentina que chegou aos 27 e não estou falando nada, mas estou falando, não é, você não chega da França. Você está chegando do cu do mundo, né?
Olha, eu
então, assim, não é que você chega e fala, ai, que legal, você chegou de lá, que ótimo, nossa, a gente adora você. Não é isso não, que você escuta.
Eu sou suspeita, que eu adoro os argentinos.
Eu amo,
mas dois
na minha
equipe, gente, e eu acho o meu portenho incrível.
Amor, vem da Europa, todo mundo tá assim, ó.
Não,
ó,
mas não é.
Claro,
é.
Todo mundo quer ser descendente europeu.
Não é.
Todo
é.
Mundo, entendeu?
É super.
É total.
É mas super. É.
Vem cá, agora deixa eu voltar para amarrar. Como vocês criam seus filhos para responder?
Caramba, como é que você cria não tenho pensado nisso ainda.
Porque eu sou do tempo que a minha mãe falava, se você não leva desaforo para casa, resolve suas paradas na rua. E eu acho que é por isso que eu sou, sempre fui, eu tenho, estou melhorando muito, né? Com a terceira idade tudo melhora, nem tudo. Já falamos sobre isso, já falamos sobre isso semana
não,
passada.
Mas eu não acho de você.
Hã?
Eu vou dar o meu veredicto depois. Eu acho isso não de você. Eu acho que é a tua personalidade. Você tem uma coisa que você enfrenta e você fala na hora.
Mas porque foi criada assim,
mas
desse jeito.
Mas não acho não, porque se fosse uma dificuldade sua, isso aí seria um sofrimento pra você. Porque falar pra uma criança que não consegue ir pro confronto com tanta facilidade, falar
Gabriel.
O seguinte, não, leva o desaforo pra
casa. Não, Gabriel, e eu não falo isso pra ele.
Isso aí vai ser um sofrimento pra ele a vida inteira.
Não, eu não falo isso pra ele. E por isso que eu perguntei como é que vocês lidam com essa questão de educar a criança pra lida.
É que eu acho que a resposta, se a gente fala educar para responder, é como se a gente sempre tivesse que ter uma resposta. E eu acho que a gente não tem sempre uma resposta. O que a gente sempre tem que ter é um sentimento. Então, eu tento educar a minha filha para se conectar com aquele sentimento. Te deu o quê? Raiva? Te deu ódio? Te deu empatia? Te deu tristeza? Aprende primeiro... Como chama cada sentimento, que depois a resposta, a palavra, a atitude, ela vem. Se está relacionada a um sentimento, né?
É difícil ensinar sentimento, né? Dar nome para os sentimentos,
é
né?
Importantíssimo.
Nossa,
importantíssimo.
eu tô nesse momento, porque a minha, que é pequena também, eu tô tentando, nossa, fazer exatamente o que você falou. Entende o que você está sentindo. Mas eu também descobri que eu tenho uma figura ali que naturalmente é bastante responsiva. E que talvez eu precise ensinar para ela o oposto. Nem sempre você precisa... Às vezes, talvez você...
É.
E aí você vê no gênio da pessoa.
Depende
você
muito
vê
do gênio da criança.
No ímpeto. Você vê né? Você
muito.
Sente. Eu tô... Cara, eu preciso aprender a dar nome pro sentimento, porque aí ela vai saber responder direito. Porque ela já responde
isso
mais.
É fundamental.
Então ela fala, para, não responde mais nada.
Porque eles realmente confundem a bola toda.
Muito. Eu vai, amor.
Para
isso,
não
pode ficar nessa aí mesmo.
Gente, olha que quanta
curiosidade. Olha, a gente tá com tanto medo. A gente tá assim, ó.
Tá fofa, de
vai,
falar.
Amor.
Tá brincando. Eu tenho crianças que são diferentes, né? Tem duas meninas pretas e um menino que às vezes é lido como indígena, às vezes é lido como pardo, às vezes é lido como branco. Então, é uma criação diferente. Eu tento ensinar eles, primeiro, a entender que eles vivem num país que é muito racista e que eles vão conviver com esse racismo sempre. E a gente passa também por um racismo muito regional, porque a gente que é do norte para o Brasil, a gente é todo mundo índio. Então, quando eles estiveram agora em São Paulo da última vez, eles pegaram um carro dessas paradas de aplicativo e tal, e aí a motorista perguntou, e aí, de onde vocês são? Eu falo, ah, a gente é de Belém do Pará, ah, é lá que tem muito índio. A minha mais velha olhou assim e ela falou, tia, ela falou isso para mim. Falei, pois é, meu amor, vem cá, deixa eu te contar que a gente está num país que é isso, isso, isso e isso, e você tem que aprender a conversar, a responder, e muito, muito conectado com essa parada do sentimento mesmo.
Mas eu estava pensando como a primeira fibra do racismo no Brasil vem porque já educar uma criança que é negra, Você, é um você rolê, precisa, mano. Primeiro, você precisa, a criança precisa entender que ela já vai sofrer algo que outras não vão sofrer. Que ela já está no lugar onde só ser criança não pode. Isso é terrível.
É. É duro.
É, mas a gente precisa criar essa criança.
Com certeza.
Para que ela saiba se defender, mas para que também ela consiga encontrar amorosidade em si. Porque você vai crescendo no meio da violência e como é que você consegue ensinar essa criança a se defender, a retrucar, a falar quando tem que falar, amável, mas também ser amável quando precisa ser.
Amor.
Quando a minha mãe só falou para mim para ser amorosa.
É muito...
Então, eu ensino para eles dosagem.
Sim.
Tem que dosar, porque cada situação é uma situação. Mas, como dizia meu avô, num ditado ribeirinho muito sábio, quem muito se abaixa, sabe o que que aparece. Então, não se abaixa muito.
Vem cá, Paola. Isso é um sucesso, tá? Isso você sabe, né? Aceita, agradece e retribui. Linda, sexy, inteligentíssima, inteligentérrima, brasileira. E sobre as frutas...
Brasileira, elogio, amei.
Metade está ensinando para a gente que tem muita gente que tem... É a questão de acessibilidade. Não consegue cortar as frutas. Eu acho que a quantidade está um pouco exagerada. Mas aí uma outra amiga minha mandou fruta picada em supermercado, parte dela estragada e picam para aproveitar. Preguiçosos. As duas coisas, né? Porque a quantidade realmente... E cada vez mais e mais e mais e todo tipo de fruta.
Então, sim. Não, é verdade essa questão da acessibilidade.
Se tivessem preocupados com a acessibilidade, baixava a altura da prateleira, né?
Pode ser, é verdade. Olha só que...
Começa ali, né?
É, não sei, é complicado, é verdade. Você falou uma coisa agora quando a gente estava falando daquele dispositivo, né? Chama ou liga tal pessoa.
Sim.
Cada vez moramos mais sozinhos, cada vez tem mais idosos morando sozinhos.
Sim, sim, sim.
E sim, realmente, eu como cozinheira vejo uma bandejinha de fruta cortada, mas é uma coisa que eu tento me disciplinar muito, de não sair por aí dando ordens para as pessoas. Eu vejo muitos cozinheiros ou chefes de cozinha, ou pessoas que saem aí falando que todo mundo... E eu também falo isso, né? Como que é importante cozinhar, como que é importante se independizar e saber cozinhar e tudo mais. Mas quanto que a gente precisa de tempo, de espaço, de capacidade, de dinheiro, de conhecimento para poder cozinhar? E quanto que a gente deixa de fora se fala que a única saída é cozinhar? Eu sei que é controverso o que eu estou falando, porque eu acredito realmente que a gente precisa cozinhar.
Sim, mas
cada vez moramos mais sozinhos. A minha avó tem 89 anos e mora sozinha. É, não é que ela mora num entorno de família e de outras mulheres ou pessoas que acolhem aquela mulher que está envelhecendo. A gente largou a velhice.
Sim, completamente.
Ou porque a gente quer envelhecer sozinha. Não, me deixa que eu tô ótima. Ou porque a gente largou. A gente vai se desmembrando da família. E quando a gente se desmembra de um grupo familiar, a gente vai cada vez ficando mais preso daquelas soluções que já vêm prontas.
Sim.
Daquela coisa que chega em 5 minutos, daquela refeição que põe o saquinho na água e fica pronto. Porque, né? É. E aí, todo esse tempo que a gente não usa em comprar, cozinhar, limpar e descascar,
tá ali, ó, ralando o dedinho pra cima.
E todo dia que você acorda, ele te avisa que você ficou mais tempo ou menos tempo. Tô muito orgulhosa que o meu tá indicando que eu tenho ficado menos tempo. No próximo bloco, se prepara que vai esquentar. Tomara, né? Porque hoje voltou a fazer frio aqui em São Paulo. Mas só digo isso, se prepara que vai esquentar.
Oba!
Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje, na companhia da chefe Paola Carosella, para falar de sexo. No sexo vale tudo, desde que de comum acordo. Mas como esquentar esse encontro mais de carne do que de almas? Quais são as palavras ou atitudes do parceiro ou parceira que despertam o teu desejo? As apostas são variadas. Vai de sacanagemzinha no ouvido, e ouvido é um bicho sacana, né? Não sabe o que é, mas já falou aqui, o ouvido já dá um sinal, né? Como também vê o seu parceiro se deliciando com um belo prato de comida. Quer apostar que sim? A chefe Lili sabe do assunto. Vamos ver.
É a boca, sugando a fruta que tanto queria. É ritmo, para extrair substâncias e magia. É a cumbuca esculpida com perfeita anatomia, que diante de uma bisnaga a esgota e esvazia. É a pupila dilatada num olho que nada via. É língua que evoca e pratica feitiçaria. É engolir hoje algo que parece que sacia, mas basta a gente lembrar e já queremos mais no outro dia. É aquela fome que, se a gente não mata, acaba comendo o que não devia. É a merenda casual que por um tempo até alivia, mas sendo só buraco preenchido, passou a euforia, esvazia, porque panela rachada não tem jeito, enquanto não é curada, permanece vazia. É o apelido quente no pé da orelha fria, é o corpo temperado, besuntado com energia, é a boca enchendo d'água enquanto outra água escorria. É algo que, para mim, exige habilidade e maestria, porque para fazer a cumbuca transbordar, é preciso uma bela pitada de atenção e respeito no dia a dia. Beijo.
Gente, então podemos acabar o programa, é demais, né? Tchau, até semana que vem.
Valeu. Eu amo a Lili.
Ela é uma delícia. Mas a pergunta da saideira, vamos a ela. O que é que aciona aquele botãozinho que deixa você tinindo?
Mônica.
Gostei. Gostei da atitude.
Olha, vou dizer uma coisa, não é porque você tá aqui, tá? Mas eu amo um homem que cozinha. E eu tô namorando agora um homem que cozinha. Eu acho muito sexy quando tá cozinhando, abre um bom vinho e a gente toma um vinho. Eu amo. Eu acho que, gente, a Dona Eva já começou com a maçã, né? Sim. Então, assim, a comida já tá ali enrolada no meio. Então, só eu vou falando. E como uma boa taurina, que eu amo comer. Amo comer.
Onde
então...
vai que você come?
Hã?
Onde que vai que você come?
Aonde que eu vou?
Aonde vai o que você come?
Ah, onde vai o que eu como?
Sim, você é magríssima, linda.
Sou. Mas aí é...
Já vi a cena,
aí
Mônica.
É uma coisa
eu visualizei
que...
a cena. Ele cozinhando, você naquela
cozinha
bancada.
Cozinha muito
na bancada, sobe
a bancada, a gente tomando um vinho. Eu amo. E claro que eu gosto também do cheiro. O cheiro é uma coisa muito forte pra mim. O cheiro e o tom da voz.
Boa. Pete concordou com o cheiro.
Ah, o cheiro, mas é... Eita, caramba. Rolou, vai rolar um nude aqui, galera. Vai rolar um nude. Eu acho, putz, cara, a palavra, o jeito de falar...
De preferência no ouvido, assim.
Às vezes, no começo, não. Calma. No começo, já,
já tô querendo
assim?
Hoje ir baixo pros finalmente.
Você já, assim, tô... ali?
Já,
ah,
já
tá.
Hora, Pete.
Ah, então, nessa hora, 20, é aquele bichinho lá mesmo que a gente chama... Aquele lá, bem fácil. Aquele que vibra.
Adoro.
Esse é bem rapidinho.
Adoro.
Já que é pra ir assim tão rápido, eu não sabia que era tão ligeiro assim. Nesse caso.
Sempre?
Não, mas acho que uma boa palavra é ativa. Assim, um certo mistério. Uma coisa envolvente. Não tem nome isso não, gente. Não
Vai,
parei pra elaborar tanto assim, não.
Mas já sensualizou. Foi bom, já deu uma sensualizada.
Pimenta, só pra... Porque, pimenta.
Pimenta é
pimenta?
Bom.
Pimenta?
Pimenta. Pimenta é bom, pimenta é quente. Comidas com bom tempero são afrodisíacos, né? Ué, né? E o jambu?
Jambu? Jambu treme, meu amor. Então. Bom, eu preciso de choques.
Hã?
Choquinhos.
Choquinhos.
Choquinhos, sabe?
Não
aquela
sei.
Pessoa que te faz sentir arrepios.
Sim. Mas...
Choquinhos.
Ah, tá. Ufa.
Sim, mas então,
sabe?
É o que que... Então, vou trocar o tinindo por choque.
Choquinhos.
Elas são difíceis. Essas meninas me dão tanto trabalho essa hora da noite.
Amor, tu sabe que eu sou a que fala tudo, então eu vou logo falar, meu amor. Tem que beijar o gramado. Se não beijar o gramado, não vai ter gol.
Ah, é uma delícia.
Falei.
Isso é uma delícia.
Beijo o gramado, mas vai fazer o gol.
Eu nunca ouvi essa expressão na
eu
minha
também,
vida.
Eu também, nunca ouvi.
O que é isso?
Tem que beijar
amor,
o gramado.
Aqui, Gabi também. Minha cultura.
E o ouvido? Pode começar pelo ouvido.
Pode, choquinhos.
Porque ouvido...
Choquinhos.
Eu sempre falo isso. Ouvido é um bicho safado, sem vergonha. Porque ele não
Nunca.
Interessa se é homem, se é mulher. Se vem aqui me contar um segredo, eu já fico logo toda... Ó, ai, né? Homem, mulher, gato, cachorro. O ouvido aceita. Presta atenção no ouvido. O ouvido
sim,
aceita.
Sim.
Não é, Mônica? Ouvido aceita. Então, eu acho ouvido uma coisa bem democrática. E
agora, Paola.
Paola!
Depois do gramado, não tem muito que eu possa falar.
Depois do gramado.
Não digo que você precisava pra mim?
Mas, assim,
o gramado fechou com chave de ouro.
Não tem jeito, já tá. A Lili, o gramado, vou fazer o quê agora? Nada. Mas, como eu vim aqui pra falar, eu acho que o que eu gosto é aquilo que você espera.
Adoro, porque ela filosofa, né, gente?
Gente.
Ela filosofa.
Eu amo mulher culta, gente.
É isso que você espera. Quando te dão o que você está esperando, você derrete. Pode ser a orelha, pode ser
o gramado,
pode ser o espaguete, abrir a garrafa de vinho tinto, pode ser o cheiro, pode ser a voz, ou pode ser o... Mas é isso que se espera, né? Porque quem deposita o desejo do outro é a gente.
E pode ser um bom olhar, né? Aquele olhar no fundo do olho.
Aquela foto que você me mostrou agora também, isso ajuda muito.
Vocês podem imaginar que foto é essa que a gente tá andando vendo aqui, né?
Inclusive, falando em foto, um beijo pra Ney Mato Grosso. A gente quer mandar mais uma vez, né? Completou 80 anos. Ney, a gente te ama!
Ney, você tá incrível!
Assista o clipe de Vênus em Escorpião, que ele está junto comigo e Urias, que eu já vou vender logo meu peixe, que eu não sou besta nem nada.
Entendeu? Agora, Paola, a comida... É um grande afrodisíaco, de verdade, culturalmente e tecnicamente falando. A Pete falou da pimenta, brincando, mas...
Existe realmente a comida afrodisíaca?
Se fala que tem, né? Se fala que tem algumas coisas, as ostras, enfim, tem várias coisas que eu não lembro que tem, porque é um ingrediente que a gente põe dentro do corpo, cada coisa tem uma...
Mas, tecnicamente, não tem comprovação científica sobre isso?
Eu não sei.
Culturalmente, tem.
Eu nunca... Já comi algumas ostras, não tirei a roupa depois.
Eu também não, amor.
Babai, agora eu lembrei.
Você pensa, sabia?
Lembrei da pit, caldinho de sururu.
Gente, comigo não bateu.
Tá, dá calor, mas não dá tesão.
Olha...
A controvérsia?
Não, acho que não tem muito isso, não. Comida afrodisíaca é aquela comida gostosa.
É comida assim... gostosa com clima bom, amor. Você pode comer 300 hoje com clima ruim na briga.
Não vai dar bom,
entendeu? O negócio é o clima bom. O que é afrodisíaco é o clima bom.
É que eu acho que o que tem a comida de incrível é que você colhe, você planta, você colhe, você cuida, você cata, você descasca, você se molha, você esmaga.
Gente,
fiquei com tesão agora, Paola.
Foi uma narrativa erótica. Foi uma narrativa bem sensual.
Mas é que acho que é isso que é o afrodisíaco. E aí você entrega pra alguém. Você faz pra alguém.
Bonito, dona Paola. Bonito.
É sensorial demais, né? E lida com... A Lili começou falando.
Lembrei
de
uma comida bem afrodisíaco. Que é feijão, né, gente? Feijão.
Feijão é nosso preferido hoje em dia.
Feijão tá bombando.
A gente só quer feijão.
A gente só quer feijão.
A gente só quer feijão.
Ultimamente,
feijão. Uma feijoada com o Ney Mato Grosso fechava a minha semana.
Fechou. Eu acho que é assim, é feijão, Ney Mato Grosso no gramado.
Pronto. Nossa! Com essas palavras, o Saia Justa fica por aqui. Paola, não sei nem... Sabe, mil corações.
Mil
corações. Muito, muito obrigada. Volte sempre.
Nossa, foi um prazer gigantesco.
Nossa, arrasou.
De verdade, muito. Tô muito feliz de estar aqui. É uma coisa assim, que você chega na vida, você tá no Saia Justa.
Ah!